Quase gasta do Deus, né? Salve. Isso. Que a paz esteja com vocês. Filhos, antes de nós começar mesmo, deixa eu só falar uma coisa. Faz 15 anos que nós conversa. E eu já vou falar uma coisa bem cala para vocês. Talvez não tenha havido dia mais importante que o de hoje. Vocês vão ver ao final que nós vamos conversar praticamente os 3 assuntos só hoje. Mas ao final do dia, vocês vão entender o que eu estou dizendo. Se vocês ouvirem com atenção esses 3 assuntos que nós vamos conversar hoje, jamais vocês vão sofrer nessa vida. Podem ter certeza disso. Tá certo? Então, prestem bastante atenção no que nós vamos conversar hoje. Nós já vamos começar. Então vamos começar. Nós estamos falando dos assassinos do ser, seja este ser espiritual ou humano. Começou na semana que passou, definindo o que é vida e morte, e definindo o que é estar vivo e estar morto. Disse que vivo é aquele que vive a realidade, a vida como ela se apresenta. E morto é aquele que vive algo além da própria vida. Depois de definir, e dissemos que só quando você está vivo, há possibilidade de se viver a verdadeira felicidade. Depois começamos a falar do primeiro assassino do ser, que é o saber. Falamos de 3 armas que o saber de possui: o saber jurídico, o saber societário e o saber científico. Hoje nós vamos começar falando de outros 2 saberes que eu não juntei nesses 3, porque esses eu posso dizer que são revólveres, armas pequenas. Nós hoje vamos falar de 2 outros saberes que eu vou definir como arma e temamento letal. Uma arma de um poder de ferir e matar o ser brutal. Então será isso que nós vamos conversar hoje. Se alguém tiver alguma pergunta da primeira parte, se quiser fazer agora, fica à vontade, por favor. A primeira arma letal que o saber utiliza para matar vocês é o saber religioso. A sua religiosidade é uma arma letal que tira você da realidade, que interfere na sua vivência na vida. E por favor, quando eu falo em saber religioso, não estou me referindo especificamente a nenhuma religião. E estou falando de quer saber religioso. Essa é uma arma muito poderosa que o assassino saber utiliza. Por quê? Por que que isso é assim? Por que que a religiosidade criada pela mente, através dos pensamentos discursivos, são uma arma letal? Porque toda e qualquer religiosidade é exercida com a esperança de receber nesta vida, com a esperança de ser protegido nesta vida, com a esperança de ter uma acontecimentos mais ao seu gosto. Não existe dentro do pensamento religioso humano nenhuma corrente que realmente lhe incite a fazer desta vida um trampolim para a próxima, de fazer desta vida como uma oportunidade de receber na próxima. Tanto é assim que vocês dizem: Deus me proteja, Deus vai me dar, Deus está do meu lado, Deus faça justiça. Sempre, usando a religiosidade, a fé, a entrega, com o objetivo de zelar um lucro nesta vida. Enquanto que todos os mestres, não foi um, não foi outro, todos falaram da vida depois da vida como o lugar onde se recebe o bônus da vivência desta vida. Imaginem se Cristo fosse exigir, fosse querer de Deus apoio, proteção para aquela encarnação, para aquela vida. Jamais. Ele sempre disse que faça-se a vontade do meu Pai. Se meu Pai quisesse me salvar, mandava uma legião de anjos. E disse a frase mais profunda: não ameai bens na terra. No entanto, o saber cristão é totalmente formado no toma lá da cá. Diliza-se a Deus e você vai receber agora. É por isso que é uma arma letal, porque ele traz uma chance, lhe dá, por exemplo, a ideia de uma sensação de proteção que não existe. Será que só porque você vai à missa, só porque você vai ao culto, só porque você vai ao centro espírita, nada acontece de ruim na sua vida? Será que só porque você faz promessa, você consegue o que você quer? O espiritismo, além de cristão, ele é muito caro. Esta vida é uma encarnação, é um lugar de realização de provações para receber quando sair daqui. Então como é que se diz que você vai ganhar agora por ter ajudado o outro? O budismo, que o Buda foi bem calo: não se apegue às posses, às passões e os desejos humanos. E se colocam no altar dele um Buda de ouro. E que fazem Buda de barriga para você coxar a barriga dele para ter choque. E dizem a você para dar dinheiro, jogar dinheiro naquilo ali que você vai ganhar mais. É preciso que você, como nós conversamos na última semana, aprenda a conviver com seus pensamentos fundamentados em saberes religiosos, dizendo não. Não, não é isso. Eu não tenho que rezar para Deus para me proteger. Eu não tenho que pedir proteção. Eu não tenho que fazer novena para poder ganhar nada. Eu tenho que aprender a viver essa vida e sem esperar receber do céu nada. Viver o que se apresenta na minha vida. Como eu disse, fala da vivência da vida, da realidade, não há condição de se ser feliz. Por quê? Porque você está sempre na dependência de ser atento, atendido pelos mentores espirituais, pelos guias da Umbanda, pelos santos da Igreja Católica, por Deus, pelo Deus evangélico. E quando não vem, como é que você fica? Volto a repetir, é uma arma poderosa que o assassino saber usa para lhe matar, para lhe tirar da realidade. Não espere que Deus vai lhe proteger, porque como ensinou Cristo, ele dá a cada um segundo as suas obras. Isso não quer dizer proteger ninguém. E como Cristo também ensinou, você tem que pagar até o último vintém daquilo que você deve. Então eis aí o primeiro assassino, a primeira arma letal usada pelo assassino saber. Não adianta só você se libertar do saber jurídico, não adianta você se libertar do saber científico, não adianta você se libertar do saber de societário. Você precisa se libertar do seu saber religioso. E olha, se nós se diz espiritualista, que não é uma religião, mas que é uma doutrina, você tem que se libertar, inclusive, daquilo que eu digo. Achar que se você fizer aquilo que eu ensinei, você vai ter uma vida mais fácil, você vai ter uma vida melhor. Eu nunca prometi isso para ninguém. Pelo contrário, eu disse, se você colocar em prática a doutrina que nós tais, você vai viver a vida que tem para viver de uma forma diferente. E nunca mudar de vida. Nunca mudar a vida. Mas mudar o jeito de viver a vida que você tem para viver. Não adianta você ficar usando ensinamentos para consegui ganhar azar. Isso não é sinal de sabedoria. Isso não é sinal de fé. Isso não é sinal de louvor a Deus. É simplesmente passar pela vida morto. Se tiver a pergunta,
Thelma comenta, Joaquim, me sinto no AA, um dia de cada vez.
O que é AA? Ah, certo, sim, um dia de cada vez. É isso que nós vem propondo. É isso que nós vem propondo há algum tempo. Que vocês consigam viver um dia de cada vez. Uma tentação de cada vez. Aliás, e eu disse para pro pessoal que começou conosco há 15 anos. Eu não espero que vocês saiam santos. Tenho certeza que não vão. Mas que podem passar o tempo que tem que estar aqui de uma forma mais suave.
My brother, salve pai. E quando a gente chega no vazio, onde as coisas já não têm mais sentido?
Quando você chega no vazio, onde as coisas não têm mais sentido, o sentido muda. Não é que não tem mais sentido. O sentido muda. Ao invés de você viver prazer e dor, você passa a viver a felicidade. Então o sentido passa a ser a paz de espírito, o estar bem consigo e com o mundo. Então não é, não há sentido. Não há mais o sentido que você vive hoje. Há outro sentido. O que foi? Eu falei tão bem ou vocês ainda estão começando a se recuperar?
Bimenezes, pai, como desaprender tudo que sabemos?
Ninguém falou em desaprender. Falei em duvidar. Desaprender é você não ter conhecimento. Não é isso. A informação vai estar em você. O que você não pode é confirmar que você tem certeza daquilo. Só isso. Então você vai continuar conhecendo o amarelo e o verde. Só que você não vai mais dizer, isso é amarelo, isso é verde. Você vai dizer, eu acho verde. Se é ou se não é, não sei. Essa é a diferença. Não se trata de mudar. Se trata de não viver o que a mente quia para você viver. Por quê? Porque o que ela quia para você viver nada tem a ver com a própria vida. Aí que eu estou falando do pensamento discursivo, não o descritivo.
Quirinha, estou chocada, pai Joaquim. Me peguei esperando algo para esta etapa.
Não é você, é o seu pensamento. É ele que está criando essa ilusão para lhe tirar da realidade o que você tem para viver. O pai cuida do seu filho, sim, mas o filho não é você. O filho é o espírito. E ele cuida do espírito dando a você o que o espírito precisa. Só isso. Então não espere nada de Deus. Aprenda a viver o que ele, Deus, lhe dá. Sem esperar nada dele. Porque ele é seu pai. E além de tudo é o Senhor Supremo do Universo.
Lineu Fernandes. Joaquim, como posso lidar em paz com um pensamento que me diz que eu esteja me auto-sabotando?
Dizendo, não se excitou. É só isso. É muito mais simples. Não é deixar de assar que está. Não é de simplesmente você negar que está. É você dizer, não se excitou. Esse se sabotando, eu vamos dizer assim, eu estou levando para um pensamento que está dizendo que se você colocar em prática o que Joaquim fala, você vai acabar perdendo. Pode ser que não seja nada disso, você esteja sendo enganado. Tá certo, espere o fim. Se você hoje acha isso, vamos dizer assim, um caminho para você, faça. Espere a finalidade, não dequete desde já que está errado, porque o pensamento lhe faz isso para tirar você da vida.
Tobiazel, quais são os sintomas de quando estamos nos enganando? Acreditamos que estamos realizando o que o senhor ensina?
É, quando você diz, eu consegui fazer, você não, a mente, o pensamento discursivo, diz eu consegui fazer, você está sendo enganado. Desconfie de tudo, inclusive que você está conseguindo fazer.
É, queridos amigos, eu vou dar novamente um recado, porque muitas pessoas entraram depois do recado e, portanto, não leram. Eu peço, por favor, que vocês não fiquem com conversas paralelas fora do espiritualismo na tela, pelo motivo de que eu fico com dificuldade de encontrar as perguntas. Eu agradeço muito a colaboração de todos. De Carpet, dá para ser feliz desconfiando de tudo?
Não é desconfiar. Palavras são coisas muito importantes. Não se trata de desconfiar. Se trata de não acreditar. Desconfiar é ter alguma prevenção contra. Não é desconfiar, é não ter certeza, é não achar que algo está, vamos dizer assim, intocável. Então vamos, já que não tem a pergunta, vamos para outra arma letal. Outro argumento que a mente usa no seu processo descritivo, que é uma arma para lhe matar. O saber presunçoso, ou a presunção de saber. Essa é a arma mais poderosa que a mente possui para lhe matar, para lhe tirar da vida. Sabe, a presunção de que se você usar um cinto de segurança, você não vai ter um trauma forte de, se tiver um acidente de carro. A presunção de que se você andar dentro do limite de velocidade, não terá um acidente de carro. A presunção de que você vai apertar um botão e o aparelho elétrico vai funcionar. A presunção de que as coisas têm que correr e andar no íntimo que você quer e para o lugar que você quer. Presunção de saber, ou seja, a certeza de que você sabe o que é melhor, que você sabe o que deve fazer, que você sabe que se fizer aquilo, nada de mal vai lhe acontecer. Quantas vezes vocês quebraram a cara com isso? Milhares. Milhares de vezes vocês já viveram essa presunção como verdade, como realidade. E logo depois, a mente criou um pensamento formador de imagem, com uma imagem completamente diferente da presunção de saber que você tinha. A presunção de saber lhe tira completamente da realidade. Porque cada elemento deste mundo é... Fia, eu preciso que você fale aqui. É o tomo.
É o quê?
Autônomo. Funciona sozinho.
Autônomo.
Isso. Funciona por si só. E não funciona aprisionado num determinado padrão. Pode ser, pode não ser. Você não consegue viver com essa impermanência das coisas. Você vive preso ao seu, à sua presunção de saber e acha que sabe, que conhece, que tem certeza de como as coisas vão acontecer. E aí as coisas acontecem de uma forma completamente diferente daquilo que você impela, ou seja, você fica vivendo uma vida que não existe, você fica vivendo uma realidade que não existe, e quando a mente lhe soca com a realidade que ela mesmo criou, você vê que você está morto, que você não viveu o que foi acontecendo. Você ficou só naquele seu mundinho fechado. E lá não há lugar para felicidade. Presunção do saber das coisas, saber do funcionamento, saber do futuro das coisas, mata. Tira você da vida. Não lhe deixa ser feliz de jeito algum. Mas ainda dentro da presunção do saber, tem outra, que é muito pior e que mata muito mais. É a presunção de saber o que vai por dentro do outro. Eu acho que neste mundo ninguém sabe elemento, mas você tem certeza do que o outro está pensando. Você tem certeza do que o outro está querendo. Você tem certeza das intenções do outro. Como? Como você pode, vamos dizer assim, cair nessa? Como você, um ser humano adulto, pode cair nessa fanfarronice da mente, dizer que tem certeza que o outro fez aquilo? Que tem certeza que o outro tinha a intenção de fazer desse jeito para conseguir aquilo? Como você pode se deixar levar por essa ilusão, por essa mentira que a mente cria para lhe manter morto? Você que se diz uma pessoa tão inteligente, um ser humano, um ser inteligente, que pensa, que raciocina, não vê. Será que você não repara o quanto há de sofisma num pensamento desse jeito? Será que você não repara o quanto este tipo de pensamento só serve para lhe enrolar? Quantas vezes você não teve certeza de que alguém estava vindo com determinado propósito e depois ficou com a cara no chão quando viu que aquilo não era verdade? Como eu prometi no início, filhos, se vocês prestarem muita atenção nessas três coisas que nós vamos falar, já falamos uma e estamos falando a segunda, jamais vocês vão sofrer. Se basta você parar de ter esperança de que vai cair do céu uma fada com uma valinha de condão e vai fazer pim e tudo vai correr a milhões de maravilhas para você, E basta você parar de viver um mundo que você quer dizer o que está acontecendo, o que vai acontecer e o que o outro está fazendo, o que o outro pensa, o que o outro quer. Que você elimina 90% de qualquer sofrimento que você tenha. Porque 90% das contrariedades de vocês nascem exatamente aqui. Nascem na esperança de que este mundo foi feito para regozijar, enquanto que ele é um mundo de provas e expiação. Nasce na ideia de que você é capaz de zelar a verdade absoluta das coisas, que ninguém... Eu acho até graça quando eu vejo você discutindo com o outro o que o outro estava pensando. Não, eu tenho certeza que você estava pensando assim. Não estava, eu estava pensando... Não, eu tenho certeza absoluta disso. Veja quanto tempo de vida vocês perdem presos a essa ilusão. Isso é morte. Isso é passar pela vida morto. Porque só está vivo quem vive a vida e você não vive a vida. Você vive aquilo que a sua mente cria para você. É ou não é uma alma letal? Por favor, filhos. De conscientize-se muito dessas coisas. Conscientize-se de que não vai haver neste mundo só regozijos. Que os lados negativos terão que vir. Vilão. Parem de sonhar com um mundo utópico, onde só existe a felicidade e a ordem que você quer dar para ele. Isso não existe. Parem de sonhar que vocês são capazes de definir o futuro das coisas, o que vai acontecer. Vocês não podem, ninguém pode se comandar a vida. Parem de querer dizer ao outro o que você acha que ele está fazendo. E aprenda a conviver com ele apenas na ação. É, ele fez isso, fez. Aí o pensamento diz, ele fez isso para fazer... Ah, não sei pensamento. Aí eu não sei. Você está dizendo, eu não acredito. Pode ser, pode não ser. É só isso. Porque se você se mantiver preso a essa presunção de saber, quando você morrer, você vai descobrir que esteve morto o tempo inteiro. Se tiver a pergunta, eu disse que hoje ia ser babo, hein? Olha, não só pergunta, mas eu aceito também a argumentação contrária. Pode ficar à vontade. Se eu tiver errado, pode falar.
Esqueci meu nick. Pai Joaquim, buscamos a religião justamente por tentar essa religião com Deus.
Não!
Como fazemos essa religação, então, sem presunção de que estamos nos reencontrando?
Não, vocês não buscam a religião para buscar a Deus. Vocês buscam a religião para encontrar um superprotetor que venha lhe defender. Que venha... como um super-homem lhe salvar das algulas da terra. É esse o sentido da religião, e por isso o saber religioso é uma arma para lhe matar. Agora, se, como você busca Deus? Vivendo a sua vida, moço. Porque sabe por quê? Porque a sua vida, tendo que ela tiver, foi Deus que lhe deu. E quando você busca a Deus para mudá-la, você nega o próprio Deus. Se Deus é a causa primária de todas as coisas, entregue-se à vida, porque tudo é causado por Ele. Aí quando você se entrega a Deus, você está se unindo e se entrega à vida, ao que está acontecendo, não aquilo que você acha que está acontecendo, mas a própria realidade das coisas, que você cegou a Deus. Agora, quando você nega a realidade, maquiando-a com chabeles, sei que está errado, sei que está certo, sei que é bonito, sei que é feio, sei que não devia ser desse jeito, você está negando a próprio Deus.
Thelma, mas a presunção faz parte da nossa personalidade?
A presunção faz parte da sua povação. É exatamente a sua povação. É lhe dada a presunção para ver se você... Como você diz que é um ser inteligente, diz assim, peraí, se eu sou inteligente, será que eu não vejo que eu estou sendo se presunçoso de querer saber o que o outro está pensando? Eu não sei ler pensamento. Só que, neste momento, a sua inteligência acaba. Então faz parte da sua prova.
Marco Marx, por que a mente nos quer mortos?
A mente não quer você morto. A mente lhe propõe a morte. E você aceita ou não. E por que que ela lhe propõe a morte, moço? Porque essa é a função dela. A mente, como eu já disse, é o diabo, é o tentador. A função dela é propor a morte. E ver se você se mata, porque na verdade ela não mata ninguém, você se mata quando aceita isso, ou se você opta por viver a vida que Deus fez para você. Só isso.
Bimenezes. O descrito nos pensamentos nos leva à felicidade? Devíamos ter vindo para cá com um manual como saber viver.
Mas se viesse, você não teria prova, né? Agora, moço, desculpa. Este manual existe. Leia a Bíblia. Tudo que eu falei aqui hoje está na Bíblia. Leia o Livro dos Espíritos. Tudo que eu falei aqui hoje está no Livro dos Espíritos. Leia o Sutta Budita, tudo que eu falei está no Sutta Budita. Leia o Bhagavad Gita, Bhagavad Pulanas, tudo está lá. O manual está pronto. Se você disse para eu assim, nós deveríamos vir com o manual. Aí está escrito na Bíblia assim, não julgueis. Aí você sai pelo mundo julgando. O que você quer? Que alguém venha e diga, leia aqui, ó, está vendo? Não julgue. E você está julgando? Na Bíblia Cristo diz assim, se você chamar o outro só de bobo, você já será apresentado no tribunal. Pois é, você chama de assassino, você chama de covarde, você chama de monstro, você chama de idiota, chama de tudo, pode, né? Não tem manual que diga isso, né? Não, moço, essa de culpa não serve. Essa de culpa não serve para se deixar levar pela vida. O problema, volto a dizer, é que o pensamento religioso ou o saber religioso não é voltado para a realidade. Usar essa vida como instrumento de ganhar na outra. E é totalmente fundamentado no fazer alguma coisa para poder ganhar agora. E me desculpa, vou falar mais de uma vez. Se eu estou errado, é só me provarem. Me mostre algum mestre que diga, vá à missa que você vai ter uma vida, essa vida tranquila. Se você achar algum mestre que diga isso, mestre, não é guru, mestre que diga isso, eu de boa vontade eu calo a minha boca.
André Kruger, como diferenciar um pensamento nosso, espírito, de uma pegadinha do nosso ego?
Essa pergunta está no livro dos Espíritos. E a resposta é o seguinte, olha, não se preocupe com isso. Até porque, na grande parte do tempo, o pensamento não é seu. Só isso. E aí ele diz, dê atenção àqueles que lhe levam a realizar o que foi ensinado por Cristo. Use isso. Se o pensamento diz que, se Cristo diz que não devem se julgar, todo pensamento que julgar, avaliar, porque julgar é avaliar alguém, não aceite. Se Cristo diz que se um soldado inimigo lhe pedir para carregar um tronco um quilômetro, você carregue dois, não aceite nenhum pensamento que imponha as suas condições para fazer alguma coisa para o outro. Agora, siga o ensinamento do Espírito da Verdade. Não se atente a nenhum pensamento. Duvide de todos. É mais fácil. Você não sabe qual é o seu? E da mente humana não sai nenhum pensamento que seja digno da confiança de vocês. Pode ter certeza disso.
Maratoqueto, por que viemos tão vulneráveis?
Porque vocês são espíritos em nível de provas de expiação. Este é o nível de vocês.
Almeida Júnior, podemos dizer que o pensamento do espírito é o sentimento inconsciente?
Não, podemos dizer que o pensamento do espírito é algo que você não faz a mínima ideia o que seja. Olha a sua mente trabalhando o caráter religioso para obter alguma coisa que vai ser a próxima arma, o próximo assassino que nós vamos conversar. No livro do espírito é dito assim, a pergunta é, o espírito é alguma coisa? E a resposta é muito clara. A resposta é, o espírito é alguma coisa para nós, mas para vocês é nada. Como você vai saber o que pensa um nada para você? Acho meio impossível, não acha? Se ele é nada para você, não é coisa alguma, como você vai saber como essa coisa alguma que você desconhece totalmente pensa? Este é um pensamento que está usando um assassino que nós já vai falar agora, Zaza.
Tânia, querido mestre e amigo, ouço com muita tranquilidade seus ensinamentos e sinto que felicidade é quando pudermos ser doces instrumentos da vontade de Deus.
Também não entre nessa. Felicidade você vai alcançar quando conseguir viver a vida. Só isso. Porque o doce para você é meio subjetivo. enfiar o chicote no lombo dos mercadores do tempo é ser doce? E você disse que eu quis tu ela, e ele enfiou. Então não entre nessa também.
Gabriel, perceber que não estamos no comando de absolutamente nada, sentar na poltrona e observar o perceber que não estamos no comando de absolutamente nada, sentar na poltrona e observar o filme da vida passar. O ego sempre vai querer se meter na história que Deus está mostrando. Como acalmar esse tentador metido a diretor?
Sabendo que ele não fala a verdade, que ele não cria realidades através do pensamento descritivo. Isso aí. Sabendo que tudo que ele falar não é verdade.
Rian 8. Pai Joaquim, acho que quando Ma Brother falou em vazio, ele se referiu a um estado de espírito em que o espiritualista se acha incapaz de lidar com os assassinos e, ao mesmo tempo, não mais tem esperança de encontrar a felicidade em um caminho que não seja a reforma íntima. Penso que sua liderança é muito importante para que a gente consiga a motivação necessária para cumprir a nossa missão.
Moço, só uma coisa, eu não valho nada. Eu posso e estou falando aqui há 15 anos. Se você não fizer um minuto, de nada adiantou os 15 anos que eu falei. Então não se deposite confiança na minha mão. Você tem que depositar em você. Só você pode fazer alguma coisa por você. Um dia disseram assim, Joaquim, tudo que você fala é mostrar caminho. Você não ensina a caminhar. Eu disse, nem posso, porque o caminhar é algo individual. Se eu só posso mostrar o caminho, quem tem que caminhar é você. E aí, se você caminhar, todos os louros são seus, não meus.
De Carpet, por que parece que cada vez a mente fica mais violenta?
Porque conforme você vai vencendo algumas provas, ela vai apertando outras. Isso é natural.
Edgar Santana, se Deus der a compreensão à mente que absolutamente tudo o que acontece é a vontade justa e amorosa do Altíssimo, se o ego se convencer dessa informação e silenciar ante todas as situações da vida, não consigo ver onde este saber pode prejudicar o processo de libertação do ser. O senhor pode comentar?
Posso, tudo isso é utópico. Você está trabalhando com hipóteses que não são viáveis. Você está trabalhando com hipóteses onde todos os espíritos encarnados tivessem conseguido vencer determinadas provas. E a maioria está longe disso. Nós está entrando no mundo de regeneração. Mas que ainda tem povoações de povo expiação. Da grande maioria. Vocês ainda têm 7.000 anos para chegar à regeneração. Este mundo que você descreve é o mundo da regeneração. Porque, moço, por mais que o ego se convença que Deus é a causa primária de todas as coisas, com justiça e amor, na hora que pijarem no seu dedinho, no calo do seu dedinho, o ego vai pular, tenho certeza disso. Ele é egoísta por natureza.
Pessoal, eu estou voltando aqui. Me avisaram que ficou uma pergunta para trás. Só um instantinho. Mase Haunemann. Felicidade, então, é opção?
Não. Você não opta pela felicidade. Você opta por viver a vida. E por viver a vida, recebe felicidade, vive felicidade. A opção não é pela felicidade, porque se você optar pela felicidade, você ainda está agindo com uma intencionalidade, que é outro assassino que nós vamos ver ainda nessa conversa.
Olha, Aline, você desculpe, mas eu não achei a pergunta que eu pulei. Se for o caso, eu peço que a pessoa repita, por favor. Almeida Júnior, pai Joaquim, de onde vem o ego?
De onde vem tudo, de Deus. Então vamos falar de mais um assassino. É o terceiro assunto de hoje. E olha, se o saber é o inimigo público número um, esse é o inimigo público número dois. É aquele que dificilmente erra o alvo. O segundo assassino responde pelo nome de posse, possessão. É muito... essa questão da posse ou da possessão, ela é muito sutil. Porque vocês confundem possuir com ter. Possuir não tem nada a ver com ter. Você pode ter milhares de coisas. Você pode ter milhares de bens, sejam bens materiais, bens sentimentais ou bens morais. O que você não pode é possuir aquilo que tem. Como eu disse, possuir é diferente de ter. Ter é estar com o objeto, estar... tê-lo um sentimento, é de tê-lo uma moral. Possuir é querer determinar o futuro dessa coisa. Por exemplo, você tem um carro. O carro está à sua disposição. Agora, você só vai possuir esse carro na hora que você quiser ser o dono, mandar nele, dizer o que ele tem que fazer, dizer como ele tem que funcionar, esperar ele funcionar de determinado jeito. Essa é a possessão. Possuir é você, mais do que ter a coisa, é querer ser o dono. Aquele que manda, aquele que comanda, aquele que determina o funcionamento da coisa. Ter não tira você da vida. A mente que ela um processo formador de imagem, onde asa um automóvel que teza no seu nome, é vida. Agora, ela zelar pensamentos que digam como esse automóvel deve funcionar, o que ele deve fazer, como ele deve se comportar, o quanto ele deve do lar, isso é posse. Porque, como eu disse agora há pouco, cada elemento do universo é autônomo, vive independente de você, vive por ele mesmo, para ele mesmo. Aquele que aceita como real os pensamentos que possuem as coisas deste mundo, está morto, porque está completamente fora da realidade, não vive a vida, vive uma pejunção, vive algo que ele imagina. Esse é o grande problema. E neste mundo onde se vivo, essa pejunção de comando das... Amigos, um minuto só, sumiu tudo aqui. Vocês estão conseguindo me ouvir? Tá certo aí, Lineu? Ok, ok, então vamos continuar. Então, como eu já estava dizendo, o problema não é ter, é possuir. Aquele que vive a ideia de que o mundo zila de acordo com aquilo que ele sonha para o mundo, que o mundo precisa estar lhe fazer tudo que ele acha que o mundo deve fazer, não vive a ele dado. Porque cada coisa funciona por si só. Cada coisa funciona a partir da sua própria existência. Vocês, sabe, vocês são o primeiro a gritar, a pedir, a exigir a sua liberdade. Mas são os últimos a dar liberdade a qualquer coisa. Vocês não conseguem relacionar-se com nada neste mundo, nem com o próprio Deus, sem que há a ideia de que eles são obrigados a lhe servir, são obrigados a fazer aquilo que você quer, na hora que você quer, do jeito que você quer. Vocês repararam nisso? Como vocês podem se exigir essa liberdade e não dar essa liberdade a nada nem a ninguém? Querem manter todo o mundo sob seu cabresto. Tô sendo duro nas palavras? Tô. Mas tô sendo real. E se não tô, é só dizer. Vocês querem sair pelo mundo como um ditador que sai ditando regras para que as coisas funcionem só a partir do que você quer. Você é incapaz de conviver com os outros, dando a eles a mesma liberdade que existe para você. Você, que eu digo, aquele que se submete ao pensamento, porque o pensamento funciona assim. O pensamento funciona cobrando e exigindo dos outros tudo, sempre. Por isso eu disse no início, esses três assuntos são fundamentais. Reparem nas três coisas, a esperança do super-homem que vai lhe salvar, que vai fazer com que o mundo mude para aquilo que você quer para ele. A presunção de saber que o outro não fez certo, que o outro fez por maldado, que o outro fez para lhe machucar. A presunção de saber que as coisas não têm permanência e vão funcionar permanentemente dentro do que você quer. Ou seja, o saber agindo junto com a posse. Esse é um detalhe fundamental. Os assassinos do ser não vivem, não trabalham, não operam sozinhos. Eles só fazem bandos. Não é só uma coisa que vai atirar em você. São todos. No pensamento, todo pensamento contém todas, tá, estão presentes todos os assassinos, porque um se forma e se liga com o outro. Por isso é que o Cristo ensina: os pássaros têm seu ninho, a raposa tem suas tocas, mas o homo não tem aonde deitar sua cabeça. Em cada pensamento há sempre um saber sendo utilizado através de uma possessão. Eles nunca estarão sozinhos. Nós ainda temos outras coisas para falar sobre possessão, mas se você tiver a pergunta por enquanto, fico à vontade.
Almeida Júnior, mas o ego não vem do nosso inconsciente, pois o ser humano é um ser racional, consciente, com comportamentos inconscientes, ou seja, movido pelas emoções. E de onde vêm as emoções?
Emoção é um pensamento, moço. Emoção não é sentimento. Você não tem raiva de ninguém. Você tem raiva porque alguém fez isso, aquilo, aquilo outro. Ou seja, você tem um pensamento que diz que você tem raiva. Isso, essa raiva é uma emoção. Não é um sentimento. Quanto é inconsciente, moço. Se você não sabe o que vai no consciente, você quer saber o que vai no inconsciente? Olha o chabelo aí lazindo. Olha o chabelo lazindo para lhe tirar da realidade e lhe colocar no mundo fantasioso, aonde isso vai ser usado na sua possessão sobre alguma coisa. Neste caso, na sua possessão sobre a reforma íntima. Negue tudo.
Marco Marx, 7.000 anos ainda para o mundo de regeneração que começamos a viver só agora? Foi isso que você falou?
É, de pelo cálculo de vocês, né? Não é prestígio, não é rígido, mas de, para que se chegue ao fim do mundo de regeneração, tem mais 7.000 anos de evolução.
Bimeneses, pai, viver a vida é viver no agora?
Viver a vida é viver o que está acontecendo agora. Ou uma fase que eu já usei muito. Viver o presente, no presente, pelo presente. Viver o presente, o que está acontecendo agora, no presente, sem ligar o que está acontecendo agora, nada que já passou. Pelo presente, sem esperar que daqui saia nada para o futuro. Isso é viver a vida.
André Kruger, a inteligência nos padrões humanos, por exemplo, uma pessoa que é muito boa em matemática, Significa que o espírito possui esse conhecimento ou é somente uma programação do ego para tentá-lo?
Volto a repetir, o espírito para você é nada. Como é que você quer saber o que o nada sabe? Olha, a mente que lendo que há um saber para poder usar este saber em determinado momento para que há uma posse. Não, você está errado. Eu sei porque eu ouvi Joaquim. Joaquim me disse que o espírito... São essas armadilhas que vocês precisam estar atento para não cair. Porque senão vocês vão continuar mortos.
João pira, doar a razão. É uma forma de exercitar o despossuir?
Não. Porque quem doa a razão não é você, é a mente. Então, se a mente doar a razão, você não doou a razão. Esquece! Eu falei, vale para tudo, inclusive para o que eu falo. Esquece o que eu já ensinei. Não tente agir. Aquilo foi caminhada, foi necessário em alguns momentos para começar a cimentar uma ideia, contar-lhe a ideia que havia. Chegou o momento agora de você dizer não para tudo. Não para qualquer coisa. A doar a razão é uma forma? Não sei. Não doar a razão é? Não sei. E fazer lixo é? Não sei. Mas o Joaquim falou, mas eu não sei. Abandone tudo, não se prenda a nada, porque qualquer coisa que você se prender vai se transformar num saber, e esse saber será usado para zelar uma possessão. Quando vamos continuar se não tem a pergunta. Quando eu falei em possessão, faltou falar de mais uma coisa. Aliás, de duas. A possessão é algo genérico. É você querer possuir coisas ou pessoas. Mas existe algo específico que o Buda chama de passão. Passão é aquele objeto que você se acha possuidor, ou aquela pessoa que você se acha possuidor. Por exemplo, marido que quer dirigir a vida da mulher, ou mulher que quer dirigir a vida do marido. Os dois vivem uma possessão. Ele vive essa possessão na paixão por ela. E ela vive essa possessão na paixão por ele. Paixão não tem nada a ver com o sexo. Paixão não tem nada a ver com aquilo que vocês acham que é paixão. É tratado como paixão tudo aquilo que você possui. O elemento específico que você possui. Se você, por exemplo, possui o seu carro, ou seja, é o ditador do que ele tem que fazer, de como ele tem que viver, o seu carro é sua paixão. Se você é ditador do seu filho, se você é aquele que acha que é quem tem que dizer o que o seu filho tem que fazer, como fazer, na hora que ele deve fazer, a sua paixão é o seu filho. não importa qual seja a pessoa ou o objeto. Sempre que há uma paixão, essa paixão é vivenciada. Sempre que há uma posse, essa possessão é vivenciada pela paixão, ou seja, é vivenciada por um elemento específico do mundo. Esse é o segundo elemento da possessão. O terceiro elemento da possessão é o desejo. Desejo é a esperança de que o seu comando seja atendido. Então você possui determinada pessoa, ou seja, se acha o ditador de como aquela pessoa vai ser, estar ou fazer. Aquela pessoa é a paixão. E dessa possessão sobre a paixão nasce o desejo de ser atendido, ou seja, de que aquela pessoa siga as suas determinações. Esses três elementos, posse, paixão e desejo, são armas que o assassino usa para lhe matar, para lhe tirar da realidade. Que quem vive a realidade não tem posse. E como não tem posse, ele vive o que o outro faz, sem esperança alguma de que o outro faça o que ele quer. Por isso, não importa o que o outro fizer, ele não vai viver nada além da realidade, ou seja, nada além do que o outro fizer. Não vai viver o certo, não vai viver o errado, não vai viver o bonito, não vai viver o feio, não vai viver o sujo, não vai viver o limpo, não vai viver o arrumado, não vai viver o desarrumado. Vai viver só o acontecimento, só a movimentação que foi percebida. Este está vivo. Este faz parte do mundo real. Agora, aquele que exerce a possessão sob uma paixão e que por isso tem o desejo, este não vive a realidade. Ele não consegue viver simplesmente a movimentação do outro. Ele vai viver sempre aquilo que a mente, através do pensamento descritivo, guiar para aquele momento. E por isso ele está morto. Motinho da Silva. Este, quando chegar determinados momentos ou no fim da vida, vai se perguntar: cadê a minha vida? O que eu fiz da minha vida? Nada. A vida passou na sua frente, desenrolou-se na sua frente, e você não viu. Não viu por quê? Porque estava preso no seu comando. Estava atado, ligado por objeção, porque paixão é objeção, a alguma coisa. Na esperança ou desejo de que o seu comando fosse atendido. Com isso, a vida passou. A vida correu. E como este está morto, ele não vê a vida passar. Se tiver pergunta. Que horas são aqui? 9:23.
Bimenezes, pai, somente os pensamentos geram as provas que devemos vivenciar?
Sim. Por quê? Porque o pensamento é o que diz o que está acontecendo. Por exemplo, a visão descritiva, a visão formadora de imagem, deu a impressão a esse, a eu, através desse, nesse momento, de que minha filha tirou um monte de coisa de um lugar e pôs no outro. Essa é a descrição do movimento. Se não houver um pensamento nela dizendo arrumou, não houve arrumação. Se não houver um pensamento nela dizendo eu organizei, eu arrumei, não houve organização. Então é o pensamento que vai criar a ação, criar o rótulo da ação. Se ele não existir, não há ação. Então, e se não houver ação, não há prova. Então, o que o pensamento descritivo fala é a sua prova. É a hora de você exercer a opção entre o bem e o mal. Entre o bem é você simplesmente dizer, ela tirou dali, ela pôs aqui. Ela tirou de lá, pôs acolá. O mal é você se apegar à mente e dizer, ela está errada, ela não devia ter feito, ela não poderia fazer, ela não tinha por que fazer. São essas coisas. Ficou claro?
Almeida Júnior, pai Joaquim, tenho uma vivência que gostaria de conversar com o senhor, mas por aqui não consigo me expressar. Podemos falar via voz, agora ou em outro momento? Almeida, eu não sei de onde você é. Nós costumamos receber algumas pessoas aqui em casa para conversar pessoalmente com o pai Joaquim. Se for o caso, se você não for de muito longe, nós podemos te passar o nosso telefone para você entrar em contato. Um outro comentário. Almeida Júnior, concordo com isso. Paixão, temos que nos desapegar a isso?
Você tem que se desapegar de todas essas coisas que eu falei até agora. Saber, paixão, posse e desejo. Agora, primeiro você tem que saber o que, que é desapegar. Nós já vamos falar do que é desapego.
Kleinbeck. Joaquim, nessa caminhada dos 7 mil anos, a posse, o dinheiro, etc., não vão cada vez mais ditar regras mais severas do que as atuais? E como fica a evolução do ser, que cada vez fica mais dependente de tais coisas?
Será que vai? Será que o dinheiro vai de ficar mais forte, o apego, as desejos? Não sei, moço, você sabe? Você tem bola de cristal? Olha o saber. Olha o saber entrando aí. Olha você morto. Vivendo uma realidade que você não tem a mínima noção se vai acontecer ou não. Ah, Joaquim, e se acontecer, digamos que aconteceu, é assim que a mente normalmente funciona. Sei lá como vão ficar os espíritos. Como ficaram até hoje? No mundo de provas e expiação. Aqueles que ficarem apegados ficarão no mundo de provas e expiação. Só isso. Não vamos hoje entrar nessa história de fogo do inferno, de coisas más, porque não tem, isso não tem lógica. Isso faz parte do saber religioso de Oxê.
Só respondendo ao Almeida Júnior. Almeida, então você está próximo aqui a nós, porque nós moramos pertinho de Piracicaba. Aproximadamente o quê? Acho que uma hora deve dar. Sorocaba? Uma hora, mais ou menos. Vou passar o telefone, mas não ligue hoje, por favor. A partir de amanhã à tarde, nós não estaremos na parte da manhã. Você conversa com o Firmino, ele tenta te explicar o caminho para a gente agendar, ok? Continuando as perguntas. Quer dizer que quem vive o agora, mundo real, vive o desapego?
Quem vive o agora?
Vou repetir. Quer dizer que quem vive o agora, mundo real, vive o desapego?
Vive sem apego. Nós já vamos falar de apego e desapego. Vive sem apego. É diferente.
Bimenezes, um ser mais evoluído continua a ter pensamentos? Se sim, esses pensamentos são mais próximos da realidade?
Você é aquilo que você pensa que é. Se você não pensar, você não é nada. Se você não for nada, você não existe. Então sim, todo ser possui pensamentos. E todo pensamento de todo ser é fundamentado no mesmo processo. Egoísmo e hipocrisia. Todo pensamento vem com essa base, com essa formação. Não importa o que seja. Qual é o final da pergunta?
Esses pensamentos são mais próximos da realidade?
Se o pensamento do ser elevado, não existe ser elevado. Existe ser que consegue viver sem apego em determinados momentos. Isso não quer dizer que ele é mais elevado ou não.
Janaína, se eu soubesse disso antes, né, Joaquim?
Quando eu comecei a ler o texto para vir aqui falar hoje, moça, eu pensei, oxê. Se semana passada tiver caiu um monte de fissa, essa semana então, hein? Caíram todo o fissalho.
Armando Show. Salve, Joaquim. Um abraço aqui do frio. Obrigado pela atenção.
Salve, né, moço? Um abraço do fio daqui também. Vamos lá. Me perguntaram de desapego e apego. Na hora que nós falamos em paixão, posse e desejo, é bom se falar em apego e desapego. Então vamos falar em apego e desapego. O que é estar apegado a alguma coisa? É ter certeza absoluta de algo. Apego é só isso. É ter certeza absoluta de algo. É achar aquilo extremamente importante para você. Apesar de que eu não quero ir por esse caminho, que esse é outro assassino. Eu não posso viver sem isso. Nós já vamos falar disso. Ter apegos é ter certeza nessa vida. O Buda ensina que você não deve ter apego às suas posses. Ou seja, você não deve ter certeza dos comandos que a sua mente guia para os outros. Ter apego não é você, como se fala, viver peso a alguma coisa. É você viver convicto de alguma coisa. Sempre que você está convicto de algo, você está vivendo um apego. Não importa o que seja, porque qualquer coisa que a mente disser, ter lá a presença do assassino posse. Ou seja, ter lá uma ideia de comando sobre as coisas do mundo, e esse comando nós vamos falar melhor na semana que vem? Mas é simplesmente você estar convicto. Ora, se apego é ter convicções, é mais do que saber, é convicção. O que é desapegar? É não ter convicção. É não ter certeza absoluta de nada. E esse é o trabalho. Quando se fala em trabalhar e desapegar-se, no trabalho do desapego, se fala exatamente disso. Trabalhar junto às suas convicções para não deixar a força de certo, a força de verdadeiro, agir sobre você. É simplesmente dizer, não sei, pode ser, pode não ser. Esse é o trabalho do desapego. E quando você exerce esse trabalho, como eu respondi para o moço agora há pouco, você vive desapegado. O que quer dizer isso? Quer dizer que a convicção vem. A convicção chega até você. Ou melhor, o pensamento, o que o pensamento diz, chega com força de convicção. E aí você precisa desapegar. Precisa dizer para o pensamento, você está falando, não sei se é, não sei se não é. E aí, como você quebrou a força de da convicção que está no pensamento, você vive o desapego. Vive sem saber se é ou se não é. Então é por lixo que no de chuta que nós estudou, o Devada, quando os discípulos de Buda, os Bhikkhu, vão se retirar, Buda pergunta para eles, vocês sabem o que eu ensino? Ensino não, nós queremos para poder passar para os outros. Eles dizem não. Não sei, eu quero justamente que o senhor me diga. E ele te pede a Shalaputa que fale, e Shalaputa diz, o Buda ensina que você não deve ter apego às posses, passões e desejos. Ou seja, que você não deve ter convicção dos comandos que a sua mente guia para outras pessoas e dos desejos que ela zela de que estes comandos sejam atendidos. Não é não ter, é não estar apegado, não ter convicção. Então, quando a sua mente disser que aquela pessoa deve agir de tal forma, você diga, não sei se deve, não sei se não deve. Porque este é o trabalho do desapego. Ela vai agir se agir. Ela vai agir quando agir. Não vai ser porque eu disse que ela tinha que agir, que ela vai agir. Só para deixar isso bem claro, o encerramento deste chute, o Shalaputa diz, e o Buda ensina isso porque sabe que quem conseguir desapegar vive essa vida em paz e terá melhor colocação na outra vida. Eu acho que essa frase resume bem tudo que nós falamos hoje. você se libertar do saber religioso que dá esperanças de uma vida humana melhor, você se libertar da presunção do saber que lhe faz criar um mundo fantasioso que não é real e que só você vive nele, e você tem que querer comandar este mundo ditando a determinadas pessoas e coisas o que deve ser feito e esperando que eles façam, lhe causa nesta vida problemas sérios, que é o sofrimento, que é aquilo que se vive quando se está morto, e não lhe garante uma boa colocação noutra vida, porque, desculpe, mas querer esperar ganhar nesta vida, querer ditar o que vai por dentro dos outros, querer dominar o outro, comandar o outro, esperar que o outro aceite a canga que você coloca nele, não pode ser considerado expressão de amor ao próximo e amor a Deus sobre todas as coisas. É só por isso que noutra vida você não tem uma boa colocação. Como eu disse no início, jogue fora os 15 anos que você ouviu, jogue fora todos os anos que você buscou alguma coisa, porque são só esses 3 pontos, são só essas 3 coisas, não tem mais nada. Na hora que você não esperar receber nessa vida, você está exercendo a fé, amor a Deus acima de todas as coisas. Na hora de você querer parar, na hora que você conseguir falar de querer ser o senhor dos outros, de ensinar o certo, de ensinar o que o outro tem que fazer e de esperar que seja feito, você amou o próximo como a si mesmo. Todo esto é sofima, todo esto é sabedoria religiosa para lhe manter pesa a morte. Essas 3 coisas são a água que sacia a sua sede para sempre. Outro ensinamento do Cristo, né? Pense muito no que nós conversamos hoje, mas muito mesmo. Eu já disse e volto a repetir, por favor, se eu estou, eu não quero que vocês simplesmente aceitem porque eu falei. Se vocês não concordam com o que eu falei, coloquem. E se não estiverem aqui, se estiverem ouvindo depois, mande puliquito para nós que você não aceita. Eu já disse, se alguém conseguir me provar que existe algo além disso, algo além do que o desapego a essas 3 coisinhas que nós falou, eu lhe prometo que nunca mais abro minha boca. A minha não, a deste, né? Porque eu não tenho boca.
Gabriel SB. Processo de pensamento de todos os seres é fundamentado em egoísmo e hipocrisia. É isso mesmo?
Sim, nós fizemos um trabalho desse no início do ano passado, no meio do ano passado, no São Paulo, justamente analisando o pensamento passo a passo. Começa aí, todo pensamento é egoísta, ou seja, todo pensamento é formado a partir do eu e objetivando que o eu ganhe. E todo pensamento contém histórias que tornem essa intencionalidade válida, ou seja, é hipócrita.
Almeida Júnior, o apego não é emocional? Pois não havendo a emoção, não existe o apego. Concordo?
Volto a repetir, vocês estão querendo trabalhar com coisas que não conseguem entender. Emoção. Para vocês, emoção é um estado emocional, é um estado sentimental. E emoção é raciocínio. E se emoção é raciocínio, não é você quem tem emoção. A emoção lhe é passada pela mente, porque é a mente que lhe passa o pensamento. Então não, o apego sim é um estado emocional, mas não um estado de emoções, é um estado de raciocínios. Raciocínios que contém e contemplam o apego. Nada a ver com o sentimento.
Bruno Recife, igual a história do elefante quando jovem, que se acostuma a ficar preso por uma cordinha e cria hábito a ficar preso, fica adulto e não conhece a força que existe dentro de si. Uma simples cordinha prende ele.
Perfeito! Sabe qual é o nome dessa cordinha? Lógica humana. Como eu não vou limpar a casa se vem visita hoje? Como é só eu trabalho e ninguém faz mais nada? Como pode ser que eu não determine, que não tenha opinião sobre o que vai ser feito? Essa lógica humana é a cordinha fácil que você pode arrebentar rapidamente, mas que você não consegue arrebentar porque está tão acostumado a ser preso a ela que não consegue visualizar caminho sem ela. É isso mesmo.
Bimenezes, todos os seres possuem pensamentos fundamentados no egoísmo e hipocrisia, até do personagem Pai Joaquim?
Sim. Todo ego humano, todo pensamento humano. Moça, ser humano é viver dentro de determinado padrão racional. Ser de Marte, por exemplo, tem outro padrão racional. Ser de Júpiter tem outro padrão racional. Viver no planeta Terra, ser humano, é ter um padrão racional que seja fundamentado no egoísmo e na hipocrisia. Porque isso é o nível de elevação espiritual dos espíritos que aqui encarnam.
Edgar Santana. Durante a encarnação, outra passa a ser a forma de pensar do ser espiritual. A ilusão proposta pelo ego é realmente convincente. Pai Joaquim, é possível um ser espiritual, durante sua encarnação, sem ter acesso a essas verdades universalistas ou outros ensinos libertadores, realizar esse processo de transcendência? Se não, como bilhões de espíritos realizarão esse processo? Essas informações se espalharão ao longo da regeneração planetária?
Vamos com calma. Você me pergunta se de outros seres podem, sem ter a essa informação que nós está passando, fazer. Não é isso? Por favor, Fia, leia o início do que ele falou.
Durante a encarnação, outra passa a ser a forma de pensar do ser espiritual.
Pode falar. Essa frase que você citou é do Livro dos Espíritos, não é meu ensinamento. Então já está no Livro dos Espíritos que o ser tem outra forma de pensar diferente da sua. Se você se considera espiritual, espírito encarnado, você diz, essa minha forma de pensar eu não vou aceitar porque não é a forma do espírito. Ponto. Você vai fazer a mesma coisa que eu acabei de falar. Sem precisar ouvir isso aqui. É, mas aí veio o grande detalhe. E aí veio o grande problema. Por mais que vocês sejam espiritualistas, por mais que vocês sejam espíritas, vocês se consideram seres humanos que têm experiências espirituais e não espírito que está tendo uma experiência humana. Vocês não vivem a sua real realidade, a sua real essência. Vocês só vivem a essência humana. Mesmo sabendo que são espírito, mesmo sabendo que há outra vida, mesmo sabendo que espírito pensa diferente. Então o problema, moço, me desculpa, não é de ensinamento. O problema é de ter vergonha na cara. Eu disse que eu não ia poupar nos termos hoje. O problema é ter vergonha na cara. É ser espírita e não ir solar no túmulo da mãe. É ser espírita e saber que há uma outra forma de pensar e que essa forma humana não é base para tudo. É saber que o ser humano só tem parte do conhecimento científico e não usar a ciência para comprovar o que acontece no mundo dos espíritos. Veja bem, volto a repetir, o problema é de vergonha na cara. O problema é de prática do ensinamento, é de mudança da autovisão de você mesmo. De como vocês falam, eu gatei meu latim esse tempo todo, não só hoje. Mas nada, nada, nada do que eu falei, você vai colocar em prática enquanto você tiver peso à ideia de ser um humano. Porque aí todos esses assassinos que estão presentes no pensamento, pela lógica humana, ganham a força de realidade, a força de verdade. Você não consegue andar um milímetro. Então, se você não começar mudando você mesmo, mudando a sua concepção sobre a sua essência, não na hora que está aqui, não na hora que está lendo ou estudando, não na hora que está no centro, mas na hora que você está convivendo com os outros seres humanos, você não vai conseguir fazer nada. Enquanto você encarar o presidente da república como chafado ladrão, ao invés de encarar como espírito e povoação e zelador do seu karma, você não vai conseguir fazer nada. Enquanto você xingar e ofender os políticos corruptos, sem entender que eles são agentes karmáticos e que se você nasceu aqui é o seu karma viver o roubo dele, você não vai fazer nada. É essa a situação. Enquanto vocês reclamarem da saúde, reclamarem da educação, sem entender que este é o seu karma, que se você está aqui é porque você precisa, para sua pobre expiação, de que gente morra a minga nos hospitais porque o político rouba o dinheiro, você não vai fazer nada. Eu só estou querendo, não estou criticando ninguém por fazer nada. Eu só estou querendo responder a você quando você diz, precisa de um Joaquim para vir trazer. Não, não precisa. Precisa que você, se acredita em espírito, se acredita que a sua essência espiritual, viva aquilo que os mestres mandaram, disseram como caminho de vivência dos acontecimentos da vida para elevação espiritual. Não precisa esperar um Joaquim. Ficou claro isso? Com relação aos nossos ensinamentos, eles vão ficar muito tempo ainda por aí rodando. Pode ter certeza disso.
Veja se tem a pergunta. Deixa eu para acabar.
Filho, já está acabando a nossa hora. Eu só quero mais uma vez encerrar como nós encheu da outra vez, falando da festa da Nossa Senhora. Fazes como essa que eu acabei de dizer pro moço. O que falta é ter vergonha na cara. Serão muito ouvidas e muito faladas na festa da Nossa Senhora. Desculpa, nós não vai poupar palavras para aparecer bonito na foto. Como eu disse para o moço que veio aqui, o que nós está pretendendo fazer dessa festa, deste encontro, é algo marcante. A Fia já disse para algumas pessoas que festa para nós não é festa. Não é festejar, é conversa. Só que, como eu também já falei, eu não tenho mais nada para ensinar. Aliás, quem já ouviu muitas vezes eu, sabe que tudo isso que eu falei semana passada e essa, eu já disse. A Fia está perguntando se vai ser transmitido pelo www. Não. Eu já disse, então eu não tenho mais nada para dizer. O que eu preciso agora é dizer, olha, você precisa fazer. Não adianta nada você dizer que já sabe o que tem que fazer, sem fazer nada. Porque não resolve. Como eu falei pro moço, e que essa história de que Joaquim é mentor, é líder, porque não é. Ele é apenas o transmissor de alguma coisa. Na verdade, você é seu próprio mentor, você é seu próprio guru, porque se você não fizer, nada vai acontecer. Ah, eu tenho dia a dia, Joaquim, eu tenho que trabalhar, eu tenho que sustentar minha família, sabe, é muito difícil viver essas coisas no mundo de hoje. Que enrolação! Que enrolação da mente, que é outra coisa, que é outro assassino, são as justificativas, que nós ainda vai falar também. Não se deixe levar para o lixo. Agora, estou falando tudo isso para de depois a pessoa chegar lá na festa e dizer, ah, não era isso que eu esperava. Vai ser isso que vai acontecer. Então quem for sabe lá muito bem o que espera de lá. Que vocês fiquem na paz do Deus, que Nossa Senhora, a Maria, Mãe da Regeneração, possa ajudar vocês na sua caminhada. E de qualquer coisa, eu estou sempre por aqui, viu?
Obrigada, amigos, por todos os dizeres, os abraços, E desculpe, quem que perguntou sobre a festa? A Bela, né? A minha memória é meio biruta. Eu nunca sei se é 8 ou 9, ou 9 ou 10, mas a gente confirma em tempo. Pai Joaquim está dizendo que acho que é 7 e 8, piorou. A memória desses idosos. Ah, o Guto confirmou, 8 e 9. Obrigada, Guto. Pai Joaquim está dizendo que é o primeiro final de semana em dezembro. É aberto a todos, né? O que a gente chama de festa, na verdade, é uma palestra nos dois dias, sábado e domingo. Pai Joaquim está dizendo que são três palestras. Ó, Guto está consertando aqui, 7 e 8. Deve ser isso mesmo. E a gente costuma pedir aos participantes apenas para levar um pratinho de doce ou salgado para colaborar com o lanche, porque o grupo de São Paulo não é um grupo grande, não temos condições de fornecer para todos, o lanche para todos, ok? Então, boa noite, um abraço a todos e até terça-feira que vem, se tudo der certo. Fiquem em paz, fiquem com Deus.